Muito obrigado, Padre Bernardo, e um cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Vaticano. Uma alegria estar aqui. Como Comissão Justiça e Paz, o nosso principal objetivo e nosso trabalho é para que a paz volte a reinar em Moçambique, porque nós tivemos alguns momentos difíceis, alguns momentos de muita insegurança, alguns momentos em meses atrás de guerra, por que não dizer, com mortes, com impedimento das pessoas irem e virem, sobretudo na região centro do país. Nesse momento, nós estamos num momento de trégua, um momento de paz, mas nós gostaríamos que essa paz ela continuasse, que houvesse mesmo um acordo entre o partido que está no governo e a oposição para que essa paz volte a reinar em Moçambique. Porque os acordos de paz tinham essa intenção. Depois, muitas coisas do acordo não foram cumpridas e voltou a ter aquele clima de instabilidade, de guerra. Nesse momento, graças a Deus, estamos em paz. E a Comissão Justiça e Paz, o objetivo dela é trabalhar pela justiça, para que haja justiça social, porque nós todos sabemos que não há paz sem justiça. Então, que os moçambicanos tenham mais oportunidades, não só de emprego, mas que a estabilidade volte, que haja oportunidade para todos. Tudo isso é uma busca constante.
E como é que vê os passos que se estão a dar rumo a esse acordo para uma paz definitiva em Moçambique?
Nós louvamos, há pouco tempo, o presidente da República surpreendeu-nos a todos, indo diretamente fazer uma visita ao líder de oposição, que ainda está confinado na Gorongosa, na região central do país. Ele, sem avisar ninguém, sem anunciar antes, foi fazer uma visita ao líder de oposição. Foi uma grata surpresa que ele tenha dado esse passo. E parece que ele está interessado mesmo que esse diálogo continue, o líder da oposição também. Porque todos eles perceberam que o país estava paralisado. Além da ausência da paz, também nós temos um outro problema das dívidas externas de Moçambique. Então, esses dois elementos, a falta de paz e a dívida de Moçambique, fizeram com que os credores deixassem de financiar Moçambique. Os 14 países que ajudavam no funcionamento do Estado. Deixaram de ajudar, o próprio Fundo Monetário Internacional deixou de ajudar por causa dessa dívida não explicada, uma dívida feita pelo antigo governo que não foi comunicada nem ao povo moçambicano e nem à Assembleia da República. Então, quando essas dívidas foram descobertas, fecharam as portas para o apoio. Então, foi feita uma auditoria externa encomendada, e agora já temos o resultado dessa auditoria e está agora com a Procuradoria da República para que vejamos os próximos passos.
Para a questão da paz, podemos já ver em perspectiva alguma data possível para a assinatura do acordo dentro deste ano ou no próximo ano?
Não temos nada em vista, ao menos que tenha sido anunciado. Nós estamos esperando que o presidente da República, quais os próximos passos que eles vão dar? Acabaram de sair de um congresso do partido, cujo presidente da República é também presidente do partido. Então, nós estamos esperando os próximos passos que o presidente vai dar em direção a esse acordo de paz.
Na questão da dívida, há já uma direta responsabilização ou como é que a Justiça e Paz vê o processo que realmente põe praticamente o povo moçambicano como estágio, dessa dívida?
Como Comissão Justiça e Paz, nós fizemos uma nota em que nós pedíamos que essa dívida fosse esclarecida, devidamente esclarecida, que fossem responsabilizados aqueles que fizeram a dívida, que fossem chamados mesmo às barras dos tribunais para explicar o porquê dessa dívida, explicar, enfim, foi gasto em quê esse dinheiro todo. Porque, vergonhosamente, a nossa Assembleia da República aprovou que essa dívida seja incorporada à dívida do Estado. Em outras palavras, o povo moçambicano vai ter que pagar essa dívida que ele não fez, que foi feita por alguém. Então, nós pedimos à Procuradoria-Geral da República que esclarecesse isso a partir do relatório externo que foi feito e que chamasse a responsabilidade aqueles que foram autores da dívida, para que o povo não tenha que pagar uma dívida que não é dele, que ele não fez. Estamos a aguardar, porque a Procuradoria-Geral da República já tem o relatório, falta pronunciar-se e dizer quais os passos que vão dar. Não é? Então, o país todo está nessa expectativa.
Podemos dizer que há iniciativas que tentem dar igual oportunidade para todos a nível do país?
Essa é uma preocupação muito grande, porque todos os relatórios que nós vemos, nós percebemos que Moçambique cresceu economicamente, cresceu nos últimos anos. Mas isso não reflete nos dados sociais. Moçambique continua a ser um dos países mais pobres do mundo, onde há muita desnutrição, onde há muitas crianças fora da escola, onde muitas crianças estudam ainda debaixo das árvores. Embora tenha havido um crescimento econômico, isso não refletiu nas questões sociais. Quer dizer, os níveis de pobreza, esses níveis sociais não baixaram. Então, isso é preocupante. Não só a Comissão Justiça e Paz, todos aqueles que trabalhamos no país para que haja mais dignidade, mais oportunidades, vemos que ainda temos muitos e muitos passos a avançar. Então, isso supõe que o governo enfrente algo que o presidente tem dito ultimamente, disse no Congresso do seu partido, é enfrentar, por exemplo, a corrupção, porque muitos recursos que deveriam ir para os pobres são dispersos pela corrupção. Quer dizer, eu costumo dizer assim, que para dizermos uma palavra, o que é a corrupção? É tirar o pão da boca das crianças. E, de fato, é isso que acontece. Muitos recursos que deveriam ser para projetos sociais, para ajudar os pequenos, os mais pobres, são desviados. Então, é essa espiral de corrupção que deve ser parada para que o país possa crescer.
Corrupção significa tirar pão da boca das crianças.
Eu costumo falar sempre isso nas homilias, sobretudo com os mais pobres, para explicar o que é corrupção. Infelizmente, a corrupção está presente não é só em Moçambique, é no mundo todo, mas estamos falando de Moçambique. Do mais alto ao mais baixo escalão. Quer dizer, é quase algo já endêmico a corrupção. E isso impede o país de crescer. Porque se os pequenos veem que esse mau exemplo vem de cima, eles também praticam e acham que isso é algo normal, porque não há punição, porque não há uma fiscalização mais forte. Então, isso acaba incentivando a corrupção. Então, a igreja tem falado muito contra isso, porque quando há corrupção, de fato, é isso que acontece. As crianças estudam debaixo das árvores. A madeira, por exemplo, de Moçambique, para dar um exemplo bem claro. Os chineses já carregaram todas as nossas madeiras, não é? E próximo de onde se tiram as madeiras, as crianças estudam debaixo da árvore. Como é possível? Ou numa escola precária, sentados no chão. Como é possível? A madeira vai embora e nós não temos carteiras, não é? E depois nós temos um outro problema grande no país, que é a entrada das grandes empresas multinacionais. Porque Moçambique é uma terra de muitas riquezas naturais. Então, tem chegado grandes empresas multinacionais para explorar a madeira, pedras preciosas, lá na nossa província, concretamente, agora o gás, o petróleo, temos ali também ouro, grafite, etc. Se não há um compromisso sério do governo em relação a essas grandes empresas, elas levam os lucros, levam os nossos recursos e o povo fica sem nada. Todas essas empresas, por lei, têm a chamada responsabilidade social. Elas devem investir em favor do povo, porque o povo é o dono dos recursos, não é? E nós vemos que não há uma fiscalização boa em relação a isso. As empresas lucram muito, mas aquilo que volta para a comunidade é muito pouco. Então, a igreja tem olhado para essa realidade, tem tentado denunciar isso. Há pouco tempo participamos de um seminário em que esse assunto foi tratado. Então, nós esperamos que o governo esteja mais atento, porque o governo é aquele que deve estar em primeiro lugar interessado em proteger a população, em que essas empresas, sim, explorem os nossos recursos, mas que os verdadeiros ganhadores sejam os moçambicanos, que são os donos da terra.